Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal. Está no ar então o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado 29 de junho de 2019. Estaremos trazendo então várias informações de interesse na nossa comunidade. Estaremos entrevistando a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba, também o diretor de Esportes do município, Edir Avrela. Ainda estaremos trazendo um convite especial aí do diretor Thiago Voma, da Escola Municipal Ayrton Senna, da diretora Ana Paula Martins, da Escola Municipal Marcílio Dias. E ainda estaremos reproduzindo a entrevista do nosso prefeito, Pedro Carbone, concedida nessa semana aos meios de comunicação. E além, é claro, das demais notícias e avisos de interesse da nossa comunidade.
E nesse momento, então, vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba. Boa tarde, Silvane. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. E boa tarde a todos os munícipes portelenses.
Vamos começando então falando sobre uma palestra que ocorreu nessa última quarta-feira aqui na cripta da igreja do nosso município.
Sim, Chico. Já vimos há vários programas falando, aqui no programa Prefeitura, assim como por outros meios de comunicação, mas é importante, já que viemos falar de outros assuntos, ressaltar do sucesso que foi o evento. A região esteve presente, que bom que todos vieram, e foi de extremo sucesso, mas elevo a participação da comunidade portelense, que assim nós almejávamos, que a comunidade portelense se fazia presente, o comércio, pais, professores, e assim eles estiveram presentes. E foi de grande valia. Como você já citou anteriormente, tanto é que o material está sendo editado e vai ficar disponível no site da prefeitura para sempre, porque é um material valioso, é um autista falando sobre um autismo, que é algo presente no nosso dia a dia, mas tão desconhecido por nós em termos de ciência e como lidar com essas situações. E além de se tratar do autismo, acho que tem vários pontos que todos nós precisamos superar. Destaco que ele disse o aproveitar o tempo para fazer as coisas que gostamos e não desperdiçá-lo, e até a questão dos limites que nós, seres humanos, temos que nos entendermos e assim termos resiliência às nossas dificuldades. Então, mais de 450 pessoas estiveram lá.
14 municípios estiveram presentes também.
Isso, Chico.
Vamos destacar também a presença da região também, que esteve aí em peso. Aí.
E se a região veio na maneira como foi um público tão seleto, é porque o evento realmente foi de extrema importância e com certeza contribui. A gente circulou pelas escolas e ouviu muitos relatos do conteúdo que teve a palestra.
O pessoal, assim, a gente estava lá, né, secretário, que deu para perceber, assim, que foram 2 horas, né, de fala. Foi uma coisa, assim, fantástica, assim, porque o assunto foi muito interessante, uma explicação.
Uma lição de vida.
Uma lição de vida, isso aí.
De nós, eu acho que a gente precisa aproveitar mais essas situações de família, de contato com o aluno, a compreensão com o ser humano. Se dá por conta que todos nós temos as limitações. E eu acho assim que pelo fato dele não falar somente em empatia, em autoestima, mas sim falar fatos concretos, né? E até situações que hoje a nossa BNCC, mesmo que ele não falou a palavra BNCC, mas ele trouxe várias situações de sala de aula vivenciada por ele como autista, que pode ser implementado dentro das nossas metodologias ativas, que a BNCC está aí. Então, assim, ó, não é a semana do autismo, não era o mês do autismo, mas eu acho que veio muito a calhar aquilo que nós estamos vivendo hoje, nessa transição e ressignificação das nossas metodologias em sala de aula.
E além também, né, secretária, da comunidade presente, né, vale destacar também que tivemos a presença de vários profissionais de saúde, né, que atuam nessa área, professores também, os quais tiveram também a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o autismo, através aí do depoimento aí do Marcos Petri.
Isso, né? Lembrando que nós tínhamos um palestrante e que alguns até duvidavam, mas ele tem lesão cerebral gravíssima, né? E ele tem um nível bem elevado de autismo. A gente que viveu, assim, conviveu com ele nos camarins, e até mesmo antes dele entrar na palestra, a gente viu assim que é bem agressivo o autismo nele. Então, a gente às vezes tem apenas uma dificuldade, né, e se sente fraco para resolver tal situação. Então, eu acho que a maneira como foi colocada, prática, vivenciada, de superação, com o conhecimento do autismo, identificando situações em que o autismo na pessoa, é como eu disse assim, eu mesma vivi um antes e um depois sobre o autismo. Eu vi que eu sabia muito pouco, e várias pessoas, até mesmo os pais de crianças que estavam lá. E assim, Chico, a gente, como agente político, né, que tem que se preocupar com essas situações para a comunidade, eu fico feliz, porque quando nas minhas falas e a gente levava a público que teria essa palestra, a gente dizia que autista é na escola, autista é no restaurante, autista é na loja, né, vai à farmácia, e esse nosso público estava ali presente. Então isso assim foi muito satisfatório. Agradeço de coração a equipe pedagógica da Secretaria de Educação. Como eu disse, eu tenho, assim, faço parte de uma grande equipe que tem assim, uma visão fantástica para uma organização de um evento. Agradeço a administração municipal pelo apoio, aos colegas secretários municipais que estavam lá no evento, porque não vai só na escola, vai também em outros departamentos da prefeitura, e os colegas secretários estavam lá enaltecendo o evento. Então, assim, essa mobilização da comunidade portelense em acolher essa situação nova de reconhecimento do autismo foi de maneira fantástica. Mostrou que o nosso município realmente busca ser culto e ter conhecimento daquilo que é proposto, daquilo que é preciso.
Bom, secretário, gostaria também de lembrar e agradecer aí ao casal aqui do município de Tenente Portela, que é o Leandro e a Grazi, que tem um filho aí que também tem autismo, né? Foram pessoas aí que ergueram a bandeira para trazer esse evento para Portela, no qual a secretaria acatou e realizou nessa quarta-feira.
Assim, Chico, a gente falava antes com você mesmo de começar a entrevista, que toda a sugestão é válida. E você precisa acolher todas as sugestões. A gente hoje está à frente de uma Secretaria de Educação, uma equipe à frente da Secretaria de Educação, e a gente precisa promover situações como essas. Tornar possível. Essa é a nossa função. Diria até um pouco mais, a nossa missão. Então, a gente acolhe, sim, sendo possível. E assim, eles foram muito felizes no nome, né, que eles nos colocaram. E é claro que a gente fez o máximo daquilo que estava ao nosso alcance como equipe de Secretaria de Educação para promover, para conscientizar para esse momento. E valeu a pena. Eu acho que é tão fantástico quando a gente chega no final e diz valeu a pena. Porque às vezes as coisas não são ao nosso encontro, mas essa vez valeu a pena. Foi um momento maravilhoso.
Para você, então, que não pôde participar dessa palestra da última quarta-feira com o Marcos Petri, na próxima segunda-feira estaremos disponibilizando um vídeo através do site da Prefeitura e da página do Facebook. Lá você vai poder acessar e conferir toda essa palestra que ocorreu na última quarta-feira.
Agradeço, Chico, a você por estar editando esse material e até ter tido essa ideia, que ela é tua, até para nós, professores, que estamos em contato com essas crianças, poder rever alguns momentos e aquilo, que, porque foram tantas informações que a gente não conseguiu absorver todas, apenas abriu, né, essas dimensões. E a gente também poder rever, então, uma ideia fantástica tua. Muito obrigada.
Isso aí. Muito bem, secretária Silvane. Vamos destacar agora, então, os eventos que competem à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que já aconteceram, uns aconteceram e outros ainda estão para acontecer.
Sim, Chico. Alguns ainda podem esperar a festa na praça, como me pediram. Mas já há alguns anos as escolas vêm fazendo no seu próprio local, na sua sede. Porque se entendeu que cada escola tem uma realidade em relação às famílias. Alguns trabalham ainda no sábado, né? Outros ainda trabalham no domingo, alguns podem mais à noite. Né? Nós temos a questão de escolas localizadas no interior, outras na cidade, bairro, centro. Então se entendeu isso, para poder criar situações em que os pais podem prestigiar os seus filhos. Você fala em tanto família e escola, da segurança que o filho tem, em maior desenvolvimento, quando dos pais presentes, ou a família presente na escola. Então precisamos criar condições ainda mais apropriadas que esses pais consigam participar. Porque se o pai trabalha, ele tem seu trabalho, que é importante e é preciso também. Então, os diretores, junto com a coordenação pedagógica, os professores, estão criando momentos diferentes para essas famílias estarem na escola. Cada escola à sua maneira, aquilo que foi planejado no início do ano. Por exemplo, amanhã, né, tem a dia da festa junina na escola, que está junto o dia da família na escola. Então, não acaba se limitando apenas a uma festa junina, mas sim o dia da família na escola. Então contempla uma ascensão maior. Logo mais também tem, além da escola Ayrton Senna, a escola Marcílio Dias, lá do Alto Alegre, também com a festa junina, que também tem uma temática, né, que vai trazer todas as famílias. Então por que num sábado à tarde? Porque as famílias têm maior disponibilidade em participar. Tem algumas outras escolas que já realizaram à noite. Tem outras escolas que estarão na próxima semana fazendo no domingo à tarde. Por quê? Porque tem um maior número de pais que ainda trabalham no sábado, no domingo de manhã. Então, farão no domingo à tarde. Então, as festas juninas ficaram por conta das escolas, cada uma à sua maneira, entendendo-se assim. Teve outras escolas que fizeram internamente, porque tem uma outra programação. Então, é importante isso, assim, respeitar cada escola e contemplar da melhor forma possível as famílias.
É, com certeza. Secretária, vamos falar um pouco também dos projetos pedagógicos aí que a Secretaria vem desenvolvendo aí durante esse ano.
Só para a gente relembrar, esses projetos que essa semana está acontecendo, assessoria pedagógica, de maneira mais intensa. Essa semana, né, uma segunda etapa da assessoria pedagógica. Então, é o que a Secretaria de Educação se deteve a mais nessa semana. É assessoria pedagógica dos projetos União Faz a Vida. É claro que na próxima semana tem encontro de cooperativas ainda e tudo mais. Mas esse movimento, então, é através do programa União Faz a Vida, aquele da abelhinha, já conhecido pelos pais, com resultados fantásticos. Nessa semana, as nossas coordenadoras pedagógicas deram continuidade, de uma maneira mais intensa, a elaboração desse projeto. A assessoria pedagógica é a reelaboração, reestruturação, revisão desses projetos diretamente com os professores. Que nesse ano acontecem os projetos por turma, que com certeza muitos pais têm conhecimento devido às atividades, que acontecem muitas viagens, muitas atividades a campo e acaba então movimentando. Essa semana então, a coordenação pedagógica da SMEC esteve mais voltado a isso. Na próxima semana ainda, como falei, né, repito, tem encontro de cooperativas, talvez os pais até pensam, meu filho vai para a cidade na semana que vem, ou tem um encontro e tudo mais, onde haverá então a formação das cooperativas, dos cooperados, assim como dizemos. E é claro que esses projetos têm assessoria pedagógica dos professores da UCEF, né, juntamente
Itapiranga,
de Itapiranga, nessa parceria com o Banco Sicredi e Prefeitura Municipal, e que vai até o final do ano, então tem bastante atividades ainda para acontecer, mas é importante ressaltar e relembrar, né, da abelhinha que sempre está presente, que é o símbolo da União Faz a Vida, e que a gente está trabalhando em cima desses projetos também.
Muito bem, então, conversamos com a secretária aqui da Educação, Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba. Silvane, mais uma vez, agradecer a tua presença no nosso programa e deixo os microfones da Rádio Municipal aí para suas considerações finais.
Ressaltar, Chico, nessas considerações finais, a parceria dos meus colegas secretários de Educação, da administração municipal, nas atividades realizadas pela nossa Secretaria de Educação, do empenho da equipe da Secretaria de Educação. Sempre estou muito bem assessorada e dizer da grande valia da participação da comunidade, dos pais nas nossas escolas. A educação, ela acontece como um todo. E por isso que a gente ressalta dessas parcerias, desse apoio, desses colaboradores. Um grande abraço a todos e um bom final de semana.
Agora então, nosso programa, vamos falar de esporte, sobretudo o nosso varziano de futebol de campo. Está conosco então aqui no programa o Edir Avrela, que é diretor de esportes da prefeitura, e vai então trazer informações aí sobre o nosso campeonato municipal de futebol de campo. Edir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes do programa municipal. Temos aí para novas informações do campeonato, né? Nos nossos campeonatos que estarão acontecendo aí, as finais e mais alguns outros campeonatos regionais e que também estarão acontecendo esse final de semana aí.
Vamos fazer um breve resumo, Edir, como é que foi então a primeira fase aí do campeonato municipal do futebol de campo, né? O nosso varziano com 14 equipes participantes, passaram 8 então, né? Como é que foi então a primeira fase aí?
A primeira fase, então, com 7 rodadas, né, Regis, aconteceram, como todos sabem, né, nos dois campos, né, que é no campo do Miraguai e no campo de Ipiranga. Então a gente tinha 3 jogos durante os domingos, né? Na verdade seria 6, né, mas 3 jogos em cada campo, né? Então, um de manhã cedo e 2 na parte da tarde. Então ali a gente viu belos jogos, né, Regis? Alguns poucos, né, com os placares meio alastrados, assim, mas o resto tudo jogos assim, interessantes, com o placar bem apertado, o jogo bem truncado, bem pegado. Não tivemos problemas nenhum com, digamos de passagem, assim, brigas, né? Vamos falar a palavra certa, né?
Tranquilamente.
Todos tranquilos, né? Então, Regis, só para passar, né, por essa nossa primeira fase, a gente vai passar aqui os times que acabaram classificando, né? Então, lembramos que eram 14 times, 2 chaves, né, de 7, então passaria 4 times por chave, né? Então, a chave A passou a Construtora do Jorge, o Ipiranga, o Tamoio e o PSG. Na chave B, então, passou o Ser Miraguai, Juventude, Juventus e o ABC. Então esses são os 8 finalistas, né, Regis, que agora, nesse domingo, teremos o confronto também deles ali nos dois campos também. Lembrando que vai ser 3 rodadas, agora é mata-mata. Passou dessa fase, vai para a semifinal, passou da semifinal é a final. Então a gente acabou também fazendo o sorteio ontem à noite com os dois dirigentes dos dois clubes, né, do campo do Ipiranga e do campo do Miraguai. Então a presença do Daniel lá e do
Leomar.
Do Leomar, né? A gente fez os sorteios então dos dois, da final e da semifinal. Então a final ficou já decidida, né, por sorteio no campo do Miraguai, e a semifinal fica no estádio do Ipiranga. Lembrando que essa rodada, então, como a gente tem 4 jogos, a gente vai fazer no campo do Ipiranga e no campo do Miraguai.
Então, amanhã, domingo, os jogos tem no campo do Ipiranga e no campo do Miraguai novamente.
Isso,
então, vamos lá. Quais são os jogos de amanhã, então, Edir?
Então amanhã lá no campo do Miraguai ficou o Juventude, primeiro jogo, 1:30, né? Juventude versus Tamoio, né? Então, lembrando também, Regis, pontual, né? A gente vai pedir para as equipes também ser pontual. 1h30 é para ir começar o jogo. Aí, às 13h30, joga o Miraguai.
Às 15h30.
Isso, às 15h30, joga o Miraguai e versus PSG da lá da Pedra Lisa. Né? Isso,
então, jogos no Miraguai. Então, os jogos só à tarde, né? Começa 1h30, então. E aí, no campo do Ipiranga?
No campo do Ipiranga, joga Ipiranga versus Juventus. E à tarde, mais à tarde, às 15h30, Construtora do Jorge versus Esporte Clube ABC. Então, esses são os quatro jogos que...
Só jogão.
É, que vão fazer essa parte da tarde, né? Como tu falou, a parte da tarde, teremos esses quatro jogos aí, dois no Miraguai e dois no Ipiranga.
Muito bem, então começando a 1h30 os jogos, então para a torcida, lembrando, né, Edir, sempre é bom destacar, não tem cobrança de ingresso, né?
Isso, é.
Portão aberto lá, o povo pode levar a cadeira, levar o chimarrão, vai ter sempre disponibilidade de copa, lanches aí nos dois campos, estão sendo muito bem atendidos. E também participando, né, se envolvendo, assistindo, prestigiando também, a gente vê participação das equipes, a superação das equipes, envolvimento, isso é muito legal, né? Até elogio também por parte de outras equipes, por parte de vários torcedores, que os jogos têm transcorrido bem, têm transcorrido jogos bonitos, né? Essa questão de envolver aí veteranos, então tem uma mescla de jogadores muito maior, por isso que deu 14 equipes aí,
isso.
Jogos bem, né, bem disputados, equilibrados, oportunidade para todos jogar, tem a gurizada de 16, 17 anos jogando, tem os veteranos de 60 anos jogando aí, então espaço para todo mundo, né?
É, mas era essa a nossa ideia, quando a gente começou a criar a ideia de fazer esse campeonato, então a gente buscou um pouco as informações um pouco de fora e... A gente tomou essa decisão de liberar o veterano e trazer também quatro atletas de fora para nivelar e dar mais estrutura pro campeonato em si. Então, a gente notou assim, ó, que foi todo parelho até nessa chave do Miraguai aqui. Na última rodada teve chance de todos classificarem ainda, entendeu? Então, você vê que como que equilibrou o campeonato, como ficou bonito, interessante. E lembrando, né, que deu 14 equipes, né, Regis? Então, exatamente. Todas mais ou menos do mesmo nível, deu muito pouca diferença. Um pouquinho ali no Ipiranga, ali que teve se não me engano, foi um ou dois jogos ali que deu uma desequilibrada, mas por falta dos atletas virem também, a gente sabe que geralmente todos têm compromisso, e então como foi começo do campeonato, foi se criando essa ideia e acabaram gostando, e daí vem novamente. Eu vou dar só um exemplo, a equipe do ABC... Chegou a desclassificar nas últimas duas rodadas, acabou ganhando as duas e classificando. Então, para você ver o nível...
Estava em último na chave e buscou uma vaga.
É, então nas últimas duas rodadas buscaram a vaga.
Tinha quatro vagas ainda na última rodada e tinha oito equipes que podiam
classificar.
Tinha o dobro de equipes. Então era bem interessante mesmo, né? Foi disputado do início ao fim. Mas para quem gosta mesmo de futebol, né? De hoje à tarde, sábado, ainda tem jogo no Miraguai também, Campeonato Regional.
Isso, lembramos que o campeonato regional começou no final de semana passado, a gente teve a nossa estreia lá em Bicaco contra o Santos de Três Passos. Né? Então a gente acabou empatando lá, né? Até eu faço parte do time também, a gente ganhou uma vaguinha ali, estamos disputando ali com aquela gurizada. Então a gente empatou com o Santos lá, trouxemos agora o nosso jogo. Praticamente, dicas de passagem, sim, o jogo da classificação nossa para a próxima fase é esse, né, Reis? Então a gente tem que ganhar em casa, a gente joga aqui com a nossa torcida, vou convocar a nossa torcida para ir ali prestigiar, assistir, dar força para a nossa equipe, que está vindo desse mesmo campeonato regional, campeão de duas categorias, né, Reis? Que a gente ficou campeão do veterano, né, e do livre, né? Então é o nosso time base novamente do livre, né? Lembrando que esse aqui agora que está rodando agora... Ele foi convidado, oito equipes, né? Isso é só o livre, não tem veterano junto.
Duas
é
chaves,
só,
então.
Isso, é só livre, né? Então...
O outro era uma Copa, né? Então era jogo ida e volta...
Mata-mata, né?
Mata-mata, né? Era... E agora então é um campeonato, duas chaves.
Duas chaves, equipes, passa dois, né, Regis?
Jogos então... entre as chaves e passa dois para semifinal.
Isso, não, então esse jogo nosso aqui, hoje à tarde em casa, é o jogo-chave para... nós encaminhar a nossa classificação. Então, o primeiro jogo da tarde ali...
Já tem logo cedo, 1h30 tem jogo.
Isso, 1h15 na verdade, né? Isso, joga o Santos lá versus Sementes Rana, tá? E daí no jogo de fundo, às 15h15, joga nós, né? Esporte Clube Miraguai versus Palmeirinhas, né? Então,
Palmeirinhas de Bicaco.
De Bicaco. O Sementes Rammel e Palmeirinhas, os dois são de Bicaco, né? Lembrando que Bicaco foi convidado lá e eles acabaram entrando com dois times, né?
Muito bem, então, Edir Avrela, obrigado pela sua participação. Mais alguma informação sobre o esporte? Fica à vontade aí. Mais ou menos faz o convite mais uma vez para o pessoal que gosta de futebol, né? Acompanhando, então, hoje à tarde e amanhã. Hoje tem regional no Miraguai, amanhã tem municipal no Miraguai, no Ipiranga, então. E aí fica à vontade para suas considerações finais.
Eu vou agradecer novamente o espaço, né, Regis, e deixar um abraço especial pro pessoal, para aqueles jogadores que acabaram não se classificando, né? Então a gente deixa muito obrigado e esperamos nova presença novamente deles no ano que vem, né? Então, também vamos deixar aqui no ar, que estão me pedindo já, logo, em breve, teremos o campeonato de bocha, né, que a gente vai começar a pensar na ideia, já estamos pensando nas premiações e coisa, e também o campeonato de bolãozinho. Então, logo a gente trará novas informações. E deixo o meu muito obrigado especial aí para ti também, que ajuda bastante a gente. E esperamos que todos venham hoje de tarde aí prestigiar, e também amanhã o público em geral faça um bom proveito desse campeonato, que está muito interessante e bonito. Né? Então esperamos a todos aí no estádio do Miraguai e estádio de Ipiranga. Lembrando hoje de tarde, Miraguai, amanhã Ipiranga e Miraguai novamente. Tá?
Muito bem, então, Edir Avrela, obrigado pela sua participação.
Muito bem, então vamos receber no nosso programa agora o diretor da escola, Ayrton Senna, Thiago Vollmann. Boa tarde, Thiago. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde aos radiovintes da Rádio Cidade, da Rádio Municipal. E uma boa tarde especial a toda a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna.
E hoje, então, temos uma grande festa aí na escola e o diretor vai trazer um convite para a nossa comunidade.
Isso. Chico, como você muito bem frisou, hoje à tarde, a partir das 13h30, está acontecendo no ginásio da escola Ayrton Senna a nossa integração com as famílias da nossa escola, que é a comemoração, não é bem comemoração, mas é em relação à festa junina, aonde que todos os anos a escola faz e permite esse espaço entre família e escola. Este ano a gente já desenvolveu uma atividade, que é o jantar da escola, que aconteceu no mês de abril. E hoje à tarde a gente está fazendo mais um momento de integração com as famílias e com a escola, que é muito importante, que é a festa junina. O que, que está programado, quais as atividades que vão acontecer hoje à tarde na escola? As apresentações dos alunos da educação infantil, anos iniciais e anos finais. Teremos pescaria. A cooperativa escolar está desenvolvendo a sua segunda edição do brechó, com vendas de roupas, que foi feito doações de pessoas voluntárias que doaram roupas, e que hoje já foi feita a primeira venda no dia da entrega de boletins, e que hoje à tarde também será feita a segunda comercialização, que é da venda de roupas. Qual é o objetivo da venda? Esse lucro é para a cooperativa escolar, onde que eles têm, com o lucro, com o valor arrecadado, eles vão estar adquirindo materiais para o próprio uso da cooperativa escolar pelos sócios, que vai ser a aquisição de um casaco para os sócios da cooperativa, e também terá vários quitutes produzidos pelos nossos funcionários, pelos nossos professores, a equipe diretiva, a doação de pais também, que a gente se sente muito, muito importante e prestigiado que os pais estão vindo até nós pedindo o que podem colaborar. Então os pais também estão doando bolo. E qual que vai ser o objetivo principal? É a integração, momento de socialização entre a família e a escola. E também, mês que vem a gente está entrando no mês de férias, então é o momento de nós, no primeiro semestre, a gente socializar com os nossos pais, principalmente, que é muito importante. E para nós também a nossa maior alegria, que a gente está utilizando hoje, primeiro evento da escola, o nosso ginásio da escola, que é um sonho que está sendo concretizado. Então também vai aqui o nosso agradecimento ao prefeito municipal, Clairton Carbone, à secretária municipal de educação, professora Silvane, que sempre estão pensando e proporcionando melhorias para a nossa escola, não só para a nossa escola, mas pensando, quando eu falo em melhorias para a minha escola, por trás a gente tem 565 alunos, uma demanda bem expressiva, que é onde que a gente precisa de espaço para que essa aprendizagem que a gente sempre está enfatizando com os nossos alunos e com os nossos professores, que a gente precisa de espaço para que aconteça de forma satisfatória e que a qualidade do ensino seja da melhor forma possível. Então a gente reforça o convite aos nossos pais, aos alunos, que venham hoje à tarde prestigiar o nosso evento, que com certeza será um sucesso. A gente está organizando espaço para que as famílias possam vir, ficar bem à vontade, pode trazer a sua cadeira, os familiares, quer trazer um chimarrão, a cuia, água, que será um espaço, a escola estará aberta para a comunidade. E também a gente já convida, a gente está organizando a nossa escola no mês de agosto, teremos mais algum evento de inauguração oficial da nossa estrutura. E também, como a demanda nossa é maior, também ressaltar novamente e agradecer ao prefeito e aos membros do CPM Conselho, que é com diálogo, sentando, conversando, que também a gente conseguiu um outro avanço, que é mão única em frente à nossa escola, sempre pensando em segurança para os nossos alunos, principalmente para ter mais vagas de estacionamento para os pais, que sempre vêm, trazem, buscam os seus filhos na nossa escola. Então também assim, a gente está bem feliz, bem contente com os resultados. E também não poderia deixar de agradecer a minha equipe de trabalho, a minha equipe diretiva, a vice-diretora, coordenadores pedagógicos, orientadores e também os meus professores da escola, que a gente tem um time grande de professores profissionais qualificados, que todos estão comprometidos com a aprendizagem dos nossos alunos, e também os nossos funcionários, que são responsáveis pela limpeza, pela merenda da escola. Também o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo trabalho, a dedicação, e aos membros do CPM e do Conselho Escolar, que sempre estão junto, conversando, estão presentes na escola, e aos pais também, que é o nosso elo de aproximação. E quando a gente se fala que quer presença da família na escola, a escola Ayrton Senna está muito sempre representada e feliz, porque os pais atendem o nosso chamado, e às vezes a gente nem precisa chamar, os pais estão lá. Isto é escola, isto é a vivência, é a convivência que aí se estabelece entre escola e família. Então fica o nosso convite para hoje à tarde vir até a escola. Está aberta a comunidade em geral, aos pais, aos alunos, aos padrinhos, vovó, tio, tia, quem quer vir prestigiar o nosso evento, serão todos bem-vindos.
Muito bem, então, esse foi o convite aí do diretor da escola, Ayrton Senna, aqui do município de Tenente Portela, para o evento que acontece logo mais, né, aí na escola. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Muito obrigado, Chico, e desde já agradecer a oportunidade por esse espaço e convidar toda a comunidade para logo mais à tarde estar presente na nossa escola. Muito obrigado.
Nós vamos conversar no Jornal das 12 de hoje, como acontece todas as quartas-feiras, com o prefeito Clairton Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, está acontecendo a entrega da campanha do agasalho em Tenente Portela.
Então, dizer à comunidade portelense que ainda alguém tem agasalho na sua casa, olha o seu guarda-roupa, olha a sua cômoda lá, possa levar ainda na assistência social, porque esses dias são dias de, mas a entrega continua durante o ano todo. Alguém precisa de uma agasalha, precisa de algum material, a assistência social está sempre disponível, está levando e está entregando.
Prefeito, existem informações de que peças até mesmo com a etiqueta da loja estão sendo doadas nessa campanha?
É, Nascimento, é importante ressaltar que tudo que está sendo entregue lá, está havendo essa participação da comunidade com várias, além da roupa, tem calçados, tem tênis, tem todas um material, cobertores também. É, na soma total de tudo isso aí, Nascimento, dá mais de 10 mil peças hoje que nós temos para distribuir nesses 3 dias. Esperamos que seja suficiente. Se não for, é aquilo que eu falei, a campanha continua, a comunidade pode continuar entregando na assistência social e que esse trabalho vai dar continuidade durante o inverno todo.
Prefeito, na conversa passada nós abordamos a questão da troca de tubulação da rede de água aqui em Tenente Portela. Como é que está esse projeto?
Nascimento, nós temos um convênio com a Corsan, no qual a nossa administração tem a preocupação de poder substituir todos os canos de amianto que tem ainda na rede de água daqui da Corsan. Com esse convênio que nós assinamos ano passado, fizemos uma licitação, a empresa foi vencedora, uma empresa de fora daqui que vai dar início ao trabalho, no quase de valor de quase R$500 mil, é o valor total para substituir os canos, para fazer a manutenção toda. E acontece, a partir da semana que vem, com certeza, essa substituição. Então a gente pede à comunidade que vai sendo realizado esse serviço, vai ter algum transtorno de abertura de vala, de ter que fechar uma rua para que as obras andem, mas é tudo em benefício de uma qualidade de vida melhor. Então essa parceria que nós temos com a Corsan, o município preocupado com o bem-estar da sociedade, fez esse convênio e essas obras vão ser executadas. São mais de 2 mil metros de tubos que vão ser substituídos, cubos de amianto, por tubo que tenham condições de atender a nossa comunidade.
Inicialmente com recursos da prefeitura?
É, o município vai bancar o inicial, cada medição nós prestamos conta para a Corsan e a Corsan deverá repassar esse recurso para o município. Então é um convênio que a Corsan delegou para o município para fazer a execução da obra, o controle, a licitação, com o pagamento posterior pela Corsan aqui do nosso município, né, juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul.
Prefeito, cada vez que se inicia uma obra, vem as críticas em relação aos transtornos. E o senhor não está negando que poderá haver transtornos, é claro, na troca dessa tubulação?
Com certeza, Nascimento, vai ter transtorno, porque nós vamos ter que abrir valas, vai abrir-se buracos, vai ter que se fazer reposição do calçamento. Então, tudo isso gera um desconforto. Vai, quem sabe, trancar uma entrada de uma residência para poder aquela tubulação passar. Então tudo isso a gente está pedindo já para a comunidade que entenda, porque são obras de melhoria, são obras que vão dar melhor qualidade de vida, principalmente para quem está recebendo a água nas suas residências. É uma preocupação que nós temos há tempo e nós conseguimos junto com a Corsan agora esse convênio e a comunidade que vai ser beneficiada com água de mais qualidade.
Prefeito, as pinturas das faixas de segurança e de estacionamento em Tenente Portela. Existe projeto, prefeito, para que isso venha a ocorrer meio logo?
Nascimento, é importante a comunidade entender. Primeiramente, nós fizemos uma operação de tapa-buraco, de recuperação. Como choveu muito no mês de maio, choveu bastante, nós tivemos, né, uma demanda, ficou por fazer algumas ações. Então, foi feito esse primeiro encaminhamento agora, né? Já com o material todo à disposição, provavelmente semana que vem começa a se pintar as faixas de segurança, todos os locais que haja necessidade. São trabalhos contínuos que nós precisamos ter esse planejamento e assim a Secretaria de Serviços Urbanos se planejou. Então, com certeza, semana que vem, se o tempo permitir, deve-se dar início a essas pinturas para poder também dar tranquilidade para quem trafega, para quem anda, né, a segurança dessas faixas que ajuda muito e auxilia.
Hoje pela manhã eu fui procurado por um ex-vice-prefeito e ex-vereador aqui de Tenente Portela. E eu perguntei qual assunto que o senhor gostaria de abordar. Ele disse estradas no interior. E esse ex-vereador, ex-prefeito, até disse que no passado ele fez um manifesto, um protesto meio solitário, mas que hoje ele gostaria de falar da qualidade das estradas aqui em Tenente Portela. Como é que o senhor vê isso, prefeito?
Eu vejo como um ponto positivo. É importante que as pessoas também que vejam que as coisas estão acontecendo se pronunciem, falam. A gente é aberto a críticas, a sugestões, a posicionamentos. Mas a importância das pessoas também se manifestar quando as ações estão sendo feitas, está sendo bem feita, é importante para a comunidade. A gente agradece, né, desde já essa manifestação, e eu vejo que nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Rural vem acontecendo. É, às vezes não conseguimos atender de imediato, mas o trabalho que está sendo feito, temos tentando fazer de qualidade, é o que está acontecendo. Desde que assumimos a administração, o trabalho tem sido feito assim, por mais que demore um pouco mais as execuções, mas que sejam bem feitos. Então, nós temos dentro do nosso planejamento, as ações estão acontecendo. Na segunda-feira, eu já posso antecipar, a comunidade indígena vai ser também atendida agora, depois, um segundo planejamento, a Gamelinhas, o Alto Alegre, e assim nós estamos trabalhando dentro daquilo que nós planejamos juntamente com o nosso secretário, nosso vice-prefeito, Valdir, que tem atuado diretamente nas execuções dessas obras. Então, eu fico feliz, Nascimento, quando as pessoas vêm a público e se manifestam. E a gente sempre preocupado. Nossa preocupação é tentar fazer serviço de qualidade e que venham atender as demandas da nossa população. Dizer que no mês de maio, com toda a chuva que deu, quase 450 milímetros de chuva, as nossas estradas ainda resistiram e estão em condições de trafegabilidade, demonstrando que o serviço está sendo bem efetuado.
São Pedro, já foi entregue o calçamento à comunidade?
Está pronto, o Nascimento está pronto, o calçamento, inclusive, ontem foi feita a última, foi feito o passado rolo arrumado, já está ele aberto para tráfego. Em todos os lados, tanto a parte nova como o recapeamento que foi feito. Dizer para a população de São Pedro que a gente pede desculpa pela demanda, pelo atraso, porque em função das chuvas, do tempo, não deu para se fazer dentro do prazo previsto, mas agora essa obra está sendo entregue. Nós precisamos fazer um ato oficial agora no mês de aniversário, mês de agosto, fazendo um ato oficial de entrega lá para essa comunidade de São Pedro. E assim nós estamos trabalhando também em outras frentes.
Será inserido já dentro da programação do aniversário do município?
Com certeza, nós ontem fizemos uma reunião de secretários, também com o nosso diretor de cultura, com o nosso diretor de comunicação, e programamos para o mês de agosto várias entregas de obras, também de festejos, de inaugurações, e o calçamento de São Pedro está contemplado também nessa entrega que vai acontecer no mês de agosto, aniversário do município.
Até lá, outros calçamentos poderão estar concluídos?
Não, concluído não, Nascimento, nós vamos já fazer novas licitações. Então a gente está preparando já mais 3-4 licitações de calçamento e esperamos no mês de agosto já também anunciar aonde vai ser feito. Mas em princípio é no bairro São Francisco, nós já estamos preparando, é aqui no bairro no Miraguai tem mais um pedaço para ser feito. Nós temos uma outra demanda do bairro Isabel, que também vai ser incluído. Esperamos que essa licitação aconteça e essas obras iniciam também, com certeza, a partir de setembro, outubro. E assim nós vamos dar prosseguimento. Aquilo que nós planejamos, a cada etapa fazendo calçamentos, buscando novas ações, bem como também asfaltos que nós estamos trabalhando para que seja executado esse ano ainda.
Voltando só um pouquinho a falar das estradas do interior, eu conheço um agricultor aqui do interior de Tenente Portela que ele tem procurado manter a sua estrada. Chove, ele vai lá com a enxada, limpa, faz com que a água escorra, o escoamento da água seja por aquele lugar. Aí a necessidade também, prefeito, de cada proprietário fazer a sua parte?
Isso é muito importante, Nascimento. Nós precisamos dessa parceria, precisamos que o agricultor nos ajude, porque às vezes a quantidade de chuva é tão grande que a gente não consegue estar presente, né, para poder ou destrancar um bueiro ou tirar uma pedra que está ali fazendo com que o desvio da água venha para o meio da estrada. Então essa parceria é importante do agricultor. Eu peço para os agricultores venham colaborar, como tem colaborado, para que as nossas estradas tenham essa qualidade que está tendo. Então eu vejo, Nascimento, que esse agricultor que se manifestou, ele venha né, levar isso também a público e que todos nos sejam parceiros, porque assim sendo, quem sai ganhando é a nossa comunidade.
Tem viagem programada, prefeito, para os próximos dias?
Nascimento terça-feira, na semana que vem, dia 2, estarei viajando a Porto Alegre. Tenho vários compromissos na quarta-feira, agendados já. Quinta-feira estarei em Bento Gonçalves, também acompanhando a posse do novo presidente da FAMURS, que é o prefeito de Palmeiras das Missões, no qual eu tive a participação e auxiliei na sua eleição. Então estaremos lá acompanhando a posse quinta-feira e sexta em Bento Gonçalves. Retornaremos à noite aqui já, que temos um evento muito importante, a sexta-feira à noite aqui, que é a inauguração do CTG Sentinela da Fronteira. Quero estar presente, então retorno sexta-feira de tarde dessa viagem, que a gente vai buscar alguns encaminhamentos que venha atender as demandas da nossa comunidade.
Reunião do Motoclube Bronco, o que foi tratado, prefeito?
Nascimento, temos conversado aí com várias entidades, auxiliado, trabalhado, e ontem à noite tive também reunido com a diretoria do Motoclube Bronco, no qual acontece o motocross dia 4 de agosto, e todo ano o município é parceiro. Nesse ano também fechamos a parceria, vamos auxiliar o motocross, que é um evento já que é consagrado a nível estadual, muita participação de jovens, de motoqueiros da região e de outros estados, inclusive. A gente pretende, né, nesse ano também, dar a visibilidade que o motocross merece. E, em função disso, se reunimos e ali fechamos e encaminhamos a parceria do município para que esse evento aconteça com toda a infraestrutura, as ações que sejam necessárias.
Prefeito, eu quero agradecer as suas informações. Coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Agradeço o Nascimento e dizer à comunidade portelense que estamos trabalhando, estamos fazendo aquilo que se propusemos sempre, e tenham todos uma boa tarde.
Esse então foi o nosso prefeito Clairto Carbone, se manifestando então nessa semana. Agora então vamos às demais notícias e avisos de interesse da nossa comunidade. O município de Portela então fica autorizado a celebrar convênio de mútua colaboração com os municípios da região da Associação ANZOP, né, da Zona da Produção, e também da região Celeiro, Moceleiro, para a troca de serviços de transporte de pacientes, principalmente em aproveitamento de vagas em veículos das municipalidades para municípios de referência em atendimento em saúde, como Tenente Portela, Juí, Passo Fundo, Porto Alegre, Três Passos, Palmeiras das Missões, Erechim, Rodeio Bonito, Frederico Westphalen, Seberi, Santa Maria, Lajeado, Santo Ângelo, Cruz Alta e Carazinho, entre outros, né? Poderão então os municípios, em comum acordo, estipular viagens, roteiros, horários, designar também tipo de veículo, sob coordenação das secretarias municipais de saúde. Isso é uma parceria então entre os municípios para transporte de pacientes. E também projeto de lei que autoriza o executivo a conceder auxílio financeiro à APAE de Tenente Portela. A Câmara de Vereadores aprovou, então, uma solicitação do Poder Executivo, né, autorizando, então, conceder o auxílio financeiro a fundo perdido à APAE Tenente Portela no valor de R$ 76.500, de forma emergencial e específico para utilização exclusiva para custeio de despesas operacionais, como folha de pagamento e encargos sociais, também materiais de consumo, luz, água, telefone e eventuais dívidas existentes correlacionadas, bem como então para a realização de melhorias. O auxílio então será concedido em 18 parcelas mensais consecutivas no valor de R$ 4.250. E é claro, fica a APAE, né, responsável em prestar contas da utilização específica dos recursos recebidos no ano de 2019 até março de 2020. E o município de Portela também está contratando um médico 40 horas para preenchimento então de vagas, né, previstas aí no município, e será chamado então através dos candidatos aprovados através do concurso público realizado em 2018, né? Essa contratação então será então pelo prazo de 6 meses, né, prorrogáveis por igual período, limitando-se então ao período de 2 anos, né, enquanto houver a necessidade da manutenção das atividades. Então, o município está aí contratando, né, mais um médico aí para as unidades básicas de saúde, atendimento 40 horas.
Boa tarde, ouvintes, comunidade em geral. Queremos convidar a todos para participarem logo mais na nossa festa junina, tendo início às 13h30 no ginásio da Escola Marcílio Dias do Alto Alegre. Teremos muitas apresentações para mostrar para vocês. Também pratos típicos de São João, como a rapadura, o pé de moleque, pipocas, cachorro-quente e nega maluca. Teremos também brincadeiras, a pescaria, o tiro ao alvo para quem gosta, o jogo de argolas, enfim, muita diversão, atividades, muita animação para nos encontrarmos entre famílias, comunidade local, também mostrarmos, divulgar um pouco do trabalho que vem sendo realizado em nossa escola. Para isso, então, estão todos convidados a participar. Desde já, o nosso muito obrigado.
Assim, então, nós encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. A todos, então, desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.